As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A indicação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. 179 pessoas testaram positivo à Covid-19 no decurso desta semana, indicador que representa uma diminuição face à última avaliação, à altura em que se confirmaram 206 contágios. Nesta altura, há 181 infecções em curso no território nabantino. Felizmente, ainda nesta recente atualização da Unidade de Saúde Pública, não há a lamentar mortes associadas à pandemia. Na contabilidade global, refira-se que Tomar acumula 12.124 casos, dos quais 11.863 já foram dados como recuperados. Abrantes teme em continuar como o Conselho do Médio Tejo com o maior número de pessoas atualmente infectadas com Covid-19. Nesta altura, segundo a Unidade de Saúde Pública, confirmam-se 346 contágios em curso, de um total regional de 1.303. Até agora, ainda pela região, já se somam 71.541 infecções, das quais 69.704 foram dadas como recuperadas. 534 pessoas perderam a vida. Vamos então dar conta, conselho a conselho, do número de infecções atualmente ativas. Abrantes está então na frente desta lista indesejada, 346 infecções. Segue-se Orém, com 208 pessoas infectadas. Tomar tem 181. Torres Novas, 155 casos em curso. Entrocamento tem mais, tem 157. Alcanena apresenta 41 infecções ativas. Registro para Vila Nova da Barquinha, que tem 59. Ferreira do Zêzere, com 37 casos ativos. Mação tem 52. Constância, com 42 infecções ativas. Finalmente, o Sardual, com 25 pessoas infectadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o objetivo de começar a preparar as celebrações do centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, os órgãos sociais e os sócios empossaram a comissão executiva que vai elaborar o programa das comemorações que terão lugar em 2025. A cerimónia realizou-se em frente ao Centro Cultural da Vila, local onde esteve inicialmente instalado o primeiro quartel dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha. Depois de apresentado o historial dos bombeiros barquinhenses pela voluntária Joana Furinho, Miguel Pombeiro, presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária, tomou a palavra para dar conta da sua satisfação por já estar a trabalhar em abril de 2022 para o centenário.
Mas para além de honrar o passado, devem também, na minha perspectiva, ter uma visão perspectiva, uma visão de futuro, uma visão de sustentabilidade desta associação também para o seu segundo século de vida, e isso com certeza que será também tido em conta. Por último, queria também registar um bocadinho o simbolismo do local onde estamos a fazer, de alguma forma, o arranque formal da preparação deste centenário. Estamos junto à primeira sede, mas estamos num local público. Num local público que, de alguma forma, também sirva para sublinhar a importância do envolvimento de toda a comunidade, que possamos fazer umas comemorações que não tenham apenas a preocupação institucional, mas que de facto que envolvam verdadeiramente a comunidade, porque se bem pensarmos, esta associação existe porque existe esta comunidade, e portanto que ela de facto promova esse envolvimento. E, portanto, resta-me desejar aos futuros membros da Comissão um excelente trabalho. Bom dia, muito obrigado.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, recordou depois a importância e o papel da corporação ao auxílio à população.
Costumo dizer que a Associação dos Bombeiros Voluntários Vila Nova da Barquinha é aquela que nos socorre, aquela que nos acolhe, aquela que nos preserva os bens, os materiais, e também no seu dia-a-dia nos acompanha, nesta longa jornada que é a vida, nos salvando, nos acudindo e, de certa maneira, criando bem-estar a toda a população e a todo o concelho. Não têm horário, conseguem dar de si muito, mas muito, muito, sem pensar em si e na sua família. Muita gente vive naquele quartel, se entrega com alma e com carinho a toda a população. E é mais que justo, nestes 100 anos, vivificar, lembrar aqueles que também deram a vida por esta associação, no seu espírito, na sua solidariedade, na sua humanidade, naquele lema que vocês conhecem, que eu também conheço, vida por vida. E, de facto, com esta comissão, esperemos celebrar os 100 anos com muita dignidade, com muita honra e, essencialmente, valorizando aqueles que deram de si e muito de si a esta coletividade, a esta associação, que é aquela, de facto, que mais releva no nosso concelho e que também a Câmara deve estimar e deve, no fundo, acarinhar. Por isso, meus amigos, hoje começa uma nova jornada. Eu sei que também a equipa está motivada, está formatada e também está, como disse o Miguel muito bem, planeada, o que é importante, e vamos ao trabalho, certamente também com a colaboração do Corpo de Bombeiros, que tem sido sempre, como é sempre, a sua vida e o seu dia-a-dia inestimável.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, aqui já em modo de preparação do seu centenário.
Rádio R, informação.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, centra atenções na cultura e na habitação, dentre todos os objetivos a cumprir, não só neste ano de 2022, mas, referiu, numa visão de médio prazo, tendo por base um mandato de 4 anos. Em entrevista à Hertz, o autarca fez assim um ponto de situação em torno daquilo que está projetado.
Mas, olha, nós estamos, sobretudo, empenhados em processos de médio prazo, não é? Nós temos um mandato de 4 anos para cumprir, sim. Fizemos 6 meses. Resolvemos um conjunto de questões, começámos até agora, criámos um momento mensal em que comunicamos à população o que é que andamos a fazer. Damos contas. Começámos em fevereiro com a Proteção Civil, porque criámos, enfim, estamos a reforçar muito o nosso serviço, renovámos o Comando dos Bombeiros, vamos agora, ainda ontem, abrimos também um processo de consulta para um regulamento de incentivo ao voluntariado nos bombeiros.
Sim.
Do Conselho, quer nos bombeiros de Alcanena, quer nos bombeiros de Minho, que é um problema muito sério, e estamos a trabalhar também essa área. E, portanto, começámos com a Proteção Civil, tivemos depois em março, comunicámos qual era a nossa estratégia, o que é que está em março, o que é que estamos já a fazer também na área do ambiente, e nomeadamente do sistema de tratamento de águas residuais, aquilo que já falámos aqui ao longo desta entrevista. Agora, em abril, apresentámos a agenda cultural e, sobretudo, a nossa visão para a programação cultural do Conselho, que vai assentar muito também em 2 projetos que serão âncora, que estamos a trabalhar, que é a Fábrica da Cultura, e o projeto Cores em Alcanena, que tem uma componente indústrias criativas, uma componente startup, uma componente... Aliás, vamos também já, ainda este ano, vamos assinar um protocolo com o Nersan para a criação da startup Alcanena nas instalações, não, em parte das instalações do nosso multiuso, é algo que este ano ainda temos intenções de colocar em marcha, e portanto vamos procurar sobretudo que haja produção cultural no Conselho.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, aqui a projetar este ano de 2022. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, deteve em flagrante 3 homens com idades compreendidas entre os 45 e os 59 anos por furto de metais não preciosos na localidade de São Mamete, Conselho de Batalha. No âmbito de uma denúncia a dar conta que estaria a decorrer um furto num edifício fabril, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local e depararam-se com suspeitos no interior desse imóvel a furtar cobre, motivo que levou às suas detenções. No decorrer das diligências policiais, apurou-se que os indivíduos tinham entrado no local através do arrombamento de uma porta. Desta ação resultou ainda a apreensão das ferramentas utilizadas para a prática do ilícito. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 64 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial indiciado da prática de um crime de violência doméstica agravado. Os factos que o Tribunal considerou fortemente indiciados ocorreram durante cerca de 13 anos até ao corrente mês de abril no Conselho de Leiria. Nessas circunstâncias, o arguido molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, com quem vivia maritalmente, desferindo-lhe bofetadas, murros e empurrões e aportando-lhe o pescoço. E também insultou, dirigindo-lhe nomes ofensivos e ameaçou-a de morte. O indivíduo já tinha sido condenado, entre outros, pelos crimes de ofensa à integridade física, ameaça, maus-tratos a cônjuge ou análogo e ainda roubo. A juíza de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito às medidas de coação de obrigação de permanência na habitação, com sujeição a fiscalização por meios técnicos de controlo à distância e de proibição de contactar por qualquer meio com a vítima.
Rádio Web, informação.
O Sporting do Tomar fez pela vida na visita ao Dragão Caixa, mas não chegou para evitar a derrota. 7-3 está em causa a 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, 25ª e penúltima jornada. O Porto foi mais forte e somou 3 pontos que lhe permitem continuar líder desta fase regular. Já os Leões beneficiaram da derrota no Valongo, na Marinha Grande, para continuarem de olho no 6º lugar, mas, por outro lado, tem só mais um ponto do que o Hóquei Clube de Braga, atual 8º posicionado, que se aproximou do Sporting de Tomar. Vamos então aos resultados. 25ª jornada, Parede 6, São Joanense 4, Paço de Arcos 3, Juventude Viana 4, Sporting Marinhense 4, Valongo 2, Turquel 2, Hóquei Clube de Braga 7, Barcelos 1, Oliveirense 2, Porto 7, Sporting de Tomar 3 e Sporting 4, Benfica 2. Na frente, Porto 61 pontos, segundo o Sporting 59, terceiros Benfica e Oliveirense com 53, quinto Barcelos 52, sextos Valongo e Sporting de Tomar, ambos com 39, oitavo Hóquei Clube de Braga com 38, nono Juventude Viana com 26, décimo Paço de Arcos com 25, décimo primeiro o Parede com 18, décimo segundo Sporting Marinhense e São Joanense têm 16 pontos, décimo quarto e último, o Turquel, com 15 pontos conquistados. O União de Tomar fez aquilo que competia. Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém recebeu e venceu o Salvaterrense por 4-1, 26ª jornada, mas continua a 6 pontos do líder Rio Maior, a equipa rio-maiorense que não facilita e venceu na recepção ao Cartacho. Está a um breve passo de se tornar campeã distrital. Vamos então aos resultados. Oriense 2, União de Almeirim 1, União de Tomar 4, Salvaterrense 1, Torres Novas 3, Ferreira do Zézer 0, Alcanenense 0, Abrantes e Benfica 1, Samora Correia 4, Benavente 1, Fazendense 3, Amiense 0, Mação 4, Glória do Ribatejo 2 e Rio Maior 3, Cartacho 1. Na frente então o Rio Maior 67 pontos, segundo União do Tomar com 61, terceiro Fazendense com 50, quarto Mação 47, quinto o Samora Correia com 43, sexto Benavente 38, sétimos Abrantes e Benfica e Alcanenense, ambos com 36, nono o Cartacho com 32, décimos Torres Novas de Amiense com 31, décimo primeiro o Salvaterrense com 30, décimo terceiro o Oriense tem 29 pontos, décimo quarto Ferreira do Zézer com 21, décimo quinto União de Almeirim com 17, décimo sexto e último o Glória do Ribatejo com 11 pontos conquistados.
Rádio Web, a primeira a informar.
67 anos de existência, esta a marca da Casa do Benfica de Tomar, que assinalou este aniversário com a presença de alguns dos rostos do atual Sport Lisboa e Benfica e ainda da velha glória Tony. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Para assinalar a passagem do 67º aniversário, a Casa do Benfica Tomar organizou um jantar nesta sexta-feira no restaurante Quinta da Garcinda, com a presença do vice-presidente do clube, Jaime Antunes, da glória do Benfica, Tony, também do diretor do Departamento das Casas, Jorge Jacinto, e da presidente do município de Tomar, Anabela Freitas. Numa iniciativa muito participada, destaque para a intervenção do presidente da Casa do Benfica Tomar, Abel Bento, que deixou um apelo, mas também um alerta para os sócios e simpatizantes, lembrando que é necessária uma maior participação na atividade da Casa, caso contrário, esta pode vir a encerrar no futuro.
A Casa do Benfica em Tomar é a casa dos benfiquistas. E não pode ser só a casa dos benfiquistas quando um de nós se lembra de ir ao futebol. Tem que ser a casa dos benfiquistas no dia-a-dia, temos de passar por lá, beber um café, conviver. É muito importante que os benfiquistas de Tomar estejam presentes na vida da casa. Meus amigos, nós estamos a passar grandes dificuldades, mesmo muitas dificuldades, e se todos nós não colaborarmos um bocadinho mais com a nossa presença na casa, Provavelmente, aquilo que todos nós não queremos vai acontecer mais ano, menos ano, que é o encerramento da casa.
Referência também para a aguardada intervenção de Tony, velha glória do clube, que recordou a sua presença em Tomar, na altura em que União Tomar competia entre os grandes clubes nacionais.
E dizer-vos que foi em Tomar que eu me sagrei pela primeira vez campeão nacional pelo Benfica, há 53 anos. Numa semana decisiva, porque tivemos que repetir um jogo a meio da semana, de um protesto de um sanjoanense do Benfica, e estávamos em disputa com o Futebol Clube do Porto, e não podíamos perder nem esse jogo com o sanjoanense, nem aquele que viemos aqui jogar com o União Tomar, e que o Eusébio, como sempre, não sei se foram dois ou se foram três que ele marcou, mas foram quatro, de certeza que dois, no mínimo, eram dele. Por isso, é uma cidade que talvez tenha sido a primeira vez que visitei e que, naturalmente, guardei boas memórias, porque foi o primeiro de muitos tumultos entre jogador, treinador adjunto e treinador principal. Foram 14 vezes campeão pelo Benfica.
Casa do Benfica de Tomar, aqui a celebrar 67 anos de existência.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Partilho na crónica de hoje sobre o tema muito belo, profundo e uma das maiores riquezas que temos na nossa sociedade, que são as mães. Ontem, primeiro domingo deste mês de maio, celebra-se o Dia da Mãe. E quero aqui lembrar todas as mães com muita gratidão e afeto. Agradecer a Deus, ao Senhor, a mãe que nos deu a cada um de nós. Agradecer ao Senhor todas as mães do dia de hoje. Agradecer ao Senhor aquelas que acabam de ser mães e os seus filhos acabaram de nascer. E também rezar por todas aquelas que estão grávidas e que o seu filho está para nascer. E de forma muito, muito especial, por todas as mães dos dias de hoje, aquelas que se encontram doentes ou em dificuldade. Ser mãe, diz-nos o Papa Francisco, ou as mães, são um antídoto mais forte para a propagação do individualismo egoísta. Indivíduo quer dizer que não se pode dividir. As mães, em vez disso, se dividem a partir de quando hospedam um filho para dá-lo ao mundo e fazê-lo crescer. São essas as mães a odiar mais a guerra que mata os seus filhos. Tantas vezes pensei naquelas mães quando recebem a carta. Digo-lhe que o seu filho morreu em defesa da pátria. Pobres mulheres, como uma mãe sofre, são essas a testemunhar a beleza da vida. E hoje, de forma muito especial, o nosso pensamento vai para todas aquelas mães em que o seu filho morre numa guerra, como na guerra que estamos a viver, esta da Ucrânia. Quantos filhos foram separados das suas mães e seus pais? Quantas mães veem os seus filhos a morrer na guerra? E também, uma palavra, para as mães são autênticas mártires, que se dedicam, doando a sua própria vida pelos seus filhos. E por isso, uma palavra para todas aquelas mães que têm um filho doente, para todas aquelas mães que acabaram de perder um filho. Outra frase, o Papa Francisco diz: uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força moral. Hoje, quero agradecer ao Senhor por todas as mães e vamos agradecer pelo dom da mãe que nos concedeu a todos nós e pelo modelo de mãe que é Maria, Nossa Senhora. Agradecemos a todas as mães pelo seu testemunho de vida, pelo seu martírio, pelo seu amor. Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, uma sociedade que vive o amor, é uma sociedade que valoriza as mães de hoje.
O padre Rui Terezo aqui com a sua nota do dia. Está concluído este noticiário. Fique connosco. Fique com a RTP.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.